para todas as mães e todos os pais e para todos os cuidadores de crianças, principalmente, mas também de adolescentes, porque não, não é? Porque o desafio também às vezes ainda é maior, não deixa de ser muito grande também.
Já vamos conhecer então que projeto é este, Pais a Bordo, quem é a Ana Gomes, como é que nasce este projeto, o que é que a Ana faz profissionalmente, qual é a sua ligação a este projeto. E sobre o projeto que fala de burnout parental, explica.
Exatamente. O burnout parental é uma síndrome que não é considerada como uma psicopatologia, mas antes uma síndrome que há uns anos atrás, uns valentes anos atrás, os profissionais de saúde começaram a se aperceber de determinados sintomas que eram muito semelhantes normalmente em pessoas que tinham trabalhos na área da saúde, na área da educação, e mais tarde também começaram-se a perceber de mães a tempo inteiro, pais a tempo inteiro. Portanto, a síndrome de burnout é uma síndrome que está relacionada com o excesso de trabalho, principalmente para aquelas pessoas que são cuidadoras. Uhum. E, portanto, dentro dos sintomas, nós temos três principais, portanto, é uma síndrome tridimensional, é assim que nós chamamos, em que os principais sintomas são a exaustão emocional. E quando falamos de exaustão emocional, engloba automaticamente a exaustão física e a exaustão cognitiva. Uhum. Depois tem a parte da despersonalização, ou seja, a pessoa começa a ficar irritada, o humor começa a ficar muito variável. Normalmente aqui neste sintoma é mais a família que repara que a mãe ou o pai, também temos casos de pais que também dão muito pelas suas crianças e também não devemos excluí-los, começam a reparar que já não são a mesma pessoa, já não têm sequer a mesma capacidade de resposta, de empatia. E por fim, temos um terceiro também principal sintoma, que é o desempenho. Portanto, a pessoa começa a ficar com uma errada perspectiva do seu próprio desempenho e assume que é capaz de fazer muito mais do que o que é, dado os dois sintomas para trás que eu também já referi.
Ok, vocês aceitam tios, avós e padrinhos também, que se identificam com esses sintomas todos?
Claro que sim, é por isso que eu disse, é os cuidadores de crianças e também adolescentes.
Ao fim e ao cabo, Ana, fala-se em burnout, não é esta palavra que nós adotamos, mas estamos a falar de um esgotamento bem bom português.
Exatamente, sim, sim, sim.
Um esgotamento nervoso, não do ponto de vista clínico, não é?
Sim,
como a medicina o entende, mas como nós popularmente o entendemos, que é estou esgotada, estou irritada, já nem consigo raciocinar.
Exatamente.
Não consigo pensar, não tenho paciência, já faço muito e não quero fazer mais.
Sim, e depois é uma bola de neve, porque infelizmente ainda é um tabu. Infelizmente as pessoas ainda não conhecem ou não estão familiarizadas com esta síndrome de burnout e, portanto, os sintomas ainda estão assim um bocadinho à parte. As pessoas não percebem que pode vir depois a desenvolverem outro tipo de psicopatologias, portanto, esta não sendo considerada uma psicopatologia, mas uma síndrome associada a. Portanto, deixando de evoluir estes sintomas, podemos levar a uma depressão, podemos levar a perturbações de ansiedade e até mesmo a consumos.
Sim, e sobretudo muito importante, a más relações com os nossos filhos.
Sim,
não é?
Sem dúvida.
Que é a maior perda que a gente tem.
É verdade.
Que nós temos, não é? É indispormos-nos com as nossas crianças e desaproveitarmos um tempo que não volta mais. Só porque estávamos muito cansados.
Sim, é verdade, sem dúvida. E esse é o principal trabalho que o Pais a Bordo também pretende fazer.
Então vamos lá, Pais a Bordo.
Sim.
Inserimos-nos nestas categorias que a Ana Gomes apresentou. Amamos os nossos filhos, mas são demasiadas tarefas, a cabeça não dá para mais, o corpo recusa-se a funcionar, o filho falou mal, eu respondi pior, agora está zangado, está de birra, o que é que eu faço à minha vida?
É verdade. E o Pais a Bordo surgiu assim mesmo. Surgiu primeiro com a Inês Maia, que é outra cara do Pais a Bordo.
Olá, Inês, beijo.
Sim, a Inês não pôde vir, mas sim, é uma peça-chave do Pais a Bordo, porque a Inês passou precisamente por uma situação de esgotamento. Portanto, a Inês ficou com o filho até aos 9 meses, em casa, a tempo inteiro, entretanto também com alguns problemas do pós-parto, e tudo culminou depois a que a Inês, infelizmente ou felizmente, podemos ver sempre pela perspectiva positiva, não é? Acabasse com um diagnóstico de esgotamento, que a Inês depois, por ela, decidiu e conseguiu superar. E quando a Inês decide e consegue superar, a Inês procura, percebe que não está sozinha e, acima de tudo, procura apoiar outras mulheres, outras mães, e para elas também perceberem que não estão sozinhas. Entretanto, este projeto começa em Aveiro com a Inês, com um workshop, e eu e a Inês já nos conhecíamos de outros projetos aqui em Aveiro e conversamos as duas, chegamos à conclusão que talvez para falarmos de esgotamento materno precisamos da parte clínica, da parte mais técnica, e foi aí que nós nos juntamos.
Porque a tua área é
essa, a minha área é psicologia, exatamente. Eu sou psicóloga e a Inês é blogger de maternidade, portanto a Inês tem um blog que é Eu Agora Mãe, que também aborda assuntos fantásticos da maternidade real, okay. Não da maternidade mamãe, cor-de-rosa.
Como é que se chama o blog?
Eu Agora Mãe.
Eu Agora
Mãe. Da Inês Meia.
Para as mamãs desta época, não é? Porque no meu tempo, porque eu também sou mamã, mas já há algum tempo, e as coisas mudaram muito. E era
muito.
Uma coisa que eu te queria perguntar também. Porque esgotamento, todas as mulheres, sobretudo, e os homens também, não é? Mas todo o ser humano esteve sempre exposto, não é? À necessidade de sobreviver e de cumprir com todas as suas responsabilidades. E este cansaço extremo sempre houve. Mas nota-se que agora existem mais casos clínicos ligados com as emoções, com o pensamento?
Eu penso que sim. A conclusão que nós temos chegado tem sido essa. E mesmo quando nós falamos do síndrome de burnout parental, porque não começou sendo parental, começou por ser uma doença do trabalho, hoje em dia já há esta denominação que é o burnout parental, vários estudos têm apontado nesse sentido. Mesmo a própria forma como a comunicação social aborda a maternidade, muito cor-de-rosa, por assim dizer.
Não é que parte é tão lindo, não é?
É tudo muito bonito, não é? Ninguém nos diz...
É assim,
depende das experiências para experiências, claro. Como é óbvio, mas nem tudo é fácil.
É?
Claro que sim, nem tudo é fácil e no ano a seguir nem tudo é fácil e daí a dois anos nem tudo é fácil e daí chega a adolescência e continua a ser difícil e esta parte acaba ainda por... Eu acho que começamos a trazer mais ao de cima a verdadeira maternidade, mas ainda há muito tabu por trás. E isso acaba por influenciar nos dias de hoje a forma como as mulheres e os homens veem a parentalidade, de terem que ser pais perfeitos, de educarem com todos os valores, e nós sabemos que isso não é fácil.
É preciso uma aldeia para educar.
Exatamente.
Uma criança, não é? E hoje em dia nem vizinhos, quanto mais aldeias.
Exatamente.
Nós não conhecemos quase ninguém ao nosso redor.
É verdade.
E antes
é verdade.
Havia essa rede, não é? Que ajudava. Ana, o que é que tu gostavas de poder passar já a um pai, a uma mãe que nos ouve e que se identifica e que está a ouvir este programa de uma forma emocionada porque está com os nervos em franja? O que é que vocês, pais a bordo, podiam já dizer para ajudar?
Sim, o Pais a Bordo é um grupo, então, um projeto que trabalha na prevenção do burnout. Portanto, o que nós convidamos é que todas as mães e todos os pais que se identifiquem com alguns sintomas, mesmo que não considerem que estejam graves, mas não sabe o dia da manhã, não sabe como é que podem evoluir, que se juntem a nós. O objetivo do Pais a Bordo é precisamente os pais e as mães não remarem cada um no seu barco. O objetivo é nós remarmos todos juntos.
Todos a bordo.
Todos a bordo, exatamente.
Procurar no Facebook, Pais a Bordo, traço, todos no mesmo barco.
É, exatamente, isso mesmo. É. E, portanto, pedir ajuda acima de tudo. E nós estamos aqui também para ajudar naquilo que nós pudermos. Nós temos 4 serviços no Pais a Bordo. Um deles é o boletim mensal, que basta fazer a subscrição no nosso site online. É totalmente gratuito e todos os meses as mães e os pais que estão inscritos ou subscritos no nosso site recebem informação sobre a síndrome de burnout e todos os desafios que a maternidade nos revela. E depois temos também os grupos virtuais, portanto temos o grupo do Facebook que falou agora e temos também grupos presenciais. Temos workshops e temos também as sessões individuais de psicoterapia, que aí já é comigo, pronto, e que são sempre, todos estes serviços que nós temos são gratuitos ou são com um preço reduzido comparativamente à média do que é pedido.
Ok. Ana, para o pai ou a mãe que está agora a chegar a casa, vai estacionar o carro, o que é que pode fazer hoje diferente para ter mais paz em família?
perceber, autoavaliar, ok? É importante nós fazermos uma autoavaliação, sermos honestos, exatamente, não é? Nem a culpa é das nossas crianças, porque elas estão numa fase de desenvolvimento e de crescimento que é normal, não é?
Chamar a nós a responsabilidade.
Sim, sim, e acima de tudo termos a noção de como é que nós estamos, quais são os nossos limites, será que eu já ultrapassei o meu limite, será que está na hora de eu pedir ajuda, de eu parar um bocadinho?
Vamos fazer aqui uma simulação, Ana?
Claro.
Então, eu sou uma mãe, estou agora a chegar a casa. A primeira sugestão da Ana é uma autorreflexão, como é que eu estou? Estou para lá de Marrakech, já passei o dia. A seguir.
Depende muito de caso para caso, depende muito das dinâmicas familiares. Se tiverem uma relação estável, seja com o cônjuge, seja com a restante família, pedir ajuda numa primeira fase. E a ajuda muitas vezes é falar, olha, eu sinto-me assim, estou no meu limite, estou cansada, estou a precisar aqui de algum apoio. E depois a partir daí...
Especificar o apoio, não é? Não é deixar de uma forma
sim,
vaga.
Sim, não.
A família
não.
Vai dizer que sim, mas... Se és também, por exemplo, quer, olha, eu gostava que tu na próxima semana tratasses...
De lejar, exatamente.
Não é? Ou tratasses tudo da roupa, ou tratasses tudo de reciclar e do lixo. Eu não quero ter estas tarefas.
É isso mesmo.
Especificar o que é que precisa neste momento.
Sem
não é?
Dúvida, sim.
E deixar que as pessoas façam à sua maneira. Está bem, mamã? Houve uma especialista que disse que existem mais de 200 maneiras de lavar a louça.
Ok.
Não é a minha, nem a sua, que é correta.
É verdade.
Nós depois implicamos.
Sim,
não?
Sim, sim.
Não fazem à nossa moda, preferimos fazer nós.
Sim.
E depois reclamamos.
E as mães têm muita tendência para fazer isso, não é? Controlar tudo. Mas nós não temos que controlar tudo. Há coisas que nós podemos passar para o pai, até é bom, porque cria um vínculo diferente com a criança, e com os avós, por exemplo, que não vai criar com a mãe, isso só tem de positivo.
Então, recapitulando, estou já no meu vermelho, autoanalisei-me, percebi que estou já nas últimas, vou então pedir ajuda à família e especificar essa ajuda. Agora, vou ficar com tempo livre, vou ficar cheia de remorsos e culpada, devia estar a fazer e não faço.
Sim.
É, não é?
É verdade, acontece com muita frequência.
O que é que fazemos?
É verdade. Aí é um bocadinho mais difícil, não é? O que eu costumo dizer é... No que diz respeito à culpabilização, lá está, depende de mãe para mãe, pai para pai. Há mães e pais que não aguentam nem sequer uma hora. Há outros pais que não se importam de uma tarde e há outros que não se importam de ser um dia. Então, às vezes é uma questão de ir experimentando. Mesmo com o tempo livre, vou
mas
experimentar...
Mas descansar, é isso,
sim,
Ana?
Sim. E descansar que seja com qualidade. Se for para dormir 15 minutos, se for para dormir uma hora, já faz diferença, parecendo que não.
Os pais porque, não se permitem esse descanso?
Normalmente... É difícil, é muito difícil. E os que se permitem normalmente são muito criticados. E então há aqui um contrassenso, não é? Entre nós e o que a sociedade pensa. Mas o importante é nós percebermos o que é que eu preciso, não é? Se eu não estou bem, se eu já fiz a minha autoavaliação, se eu já pedi ajuda, se já até me deram este tempo, esta ajuda, e agora tenho que aproveitar para mim. São 15 minutos, ou é uma hora, ou é uma tarde, que depois vai permitir uma melhoria no relacionamento que eu tenho com o meu filho e nos cuidados que eu tenho para com ele.
Muito
faz
bem.
Toda
agora,
a diferença.
Obrigada, Ana. Continuando nesta linha, que acho que pode ser muito útil a quem nos ouve, duas situações, então, e diferentes entre si. Uma é a mesma situação, mas o meu conflito é com o meu filho adolescente,
uhum.
que tem 14 anos e está impossível. E o outro é o conflito é com a minha criança que tem 4 anos e decidiu que agora tudo é motivo para gritar.
Sim, eu acho sempre curiosa esta questão e eu respondo sempre da mesma forma e normalmente nem toda a gente concorda comigo, mas depois se nós formos ao fundo avaliar tem faz um certo sentido. Um adolescente e uma criança assim com essa idade não são assim tão diferentes, nós formos avaliar, porque eles começam a dizer os nãos, começam a pensar cada um pela sua própria cabeça, começam a perceber que os pais não são aquela coisa idolatrada, não é, que também têm defeitos, enfim, a criança de 4 anos também já começa a ter uma noção disso, então não é assim tão diferente. Eu acho que é mais fácil quando as crianças são crianças para a mãe e o pai pensarem, ok, está-se a desenvolver, está a crescer, eu tenho que respirar fundo e tenho que ter um pouco mais de paciência, do que quando são adolescentes que não deixam de estar a crescer e a desenvolver-se e também temos que respirar fundo e ter um pouco mais de paciência. E então a técnica que eu geralmente indico e que funciona muito e que eu também uso é mesmo respirar fundo. às vezes sair um pouquinho do local.
Eu pensava que tu ias sugerir alguma dinâmica de jogo, respirar fundal a ti mesmo,
não é? Mas resulta. Mas resulta, a sério.
Acalmar-nos a nós próprios primeiro.
Sim, sim, sem dúvida, porque se a criança ou adolescente está aqui com alguma questão que nós não estamos a conseguir gerir, se nós próprios vamos criar mais um conflito, ainda vamos piorar a situação.
Pois,
então, às vezes, é melhor mesmo nós acalmarmos-nos primeiro.
Sim, os adultos, não é? Na situação.
Exatamente, porque é isso que eles precisam, não é? Tanto uma criança de 4 anos como um adolescente.
Então, gosto da dica, respirar primeiro, lembrarmos-nos do papel que nos cabe.
É.
De mentores, de educadores, de cuidadores, de protetores, não é? Respirar fundo, reclamar a nós então o papel do adulto na situação. E depois, Ana?
Depois, vamos ver, vamos experimentando. Vamos experimentando, porque assim, cada problema é um problema. Às vezes o que funciona com o filho já não funciona com o outro, não é? Às vezes o que funciona com o filho do nosso amigo que tem a mesma idade que o nosso, não funciona para o nosso filho. Então, a maternidade é isto, é uma descoberta. Acaba por ser uma descoberta. E nós também temos que nos permitir a isso a nós próprios, não é? Muitas vezes as expectativas e o eu não estou a conseguir, já não estou a ser a mãe que eu queria, já não estou a conseguir ser o pai que eu queria, isso também nos abala muito. Então, é também termos muita noção de que é tudo uma experiência, que temos que ir experimentando e que temos que ir fazendo, até percebemos, ok, a criança compreende desta forma. Se eu falar assim com o meu adolescente, ele acaba por também acatar, mesmo que seja passado uma hora. Pronto. Uhum. Mas as coisas acabam por funcionar. É uma descoberta, não deixa de ser uma descoberta.
Nós sabemos que a família é um local propício para muito amor, mas também para muito conflito, como é evidente. Nesta temática do esgotamento parental, a pressão social é muito importante. E como é que um pai e uma mãe podem fazer para se desenvencilharem, não é? Dessa pressão social e não entrarem nesse jogo social que depois vão cobrar do filho, não é? O pai, nós temos observado, o pai ou a mãe chegam a casa irritadíssimos porque o filho não correspondeu às expectativas que eles têm sociais. A criança esteve bem, mas não foi, por exemplo, o melhor da turma, não chegou em primeiro lugar, ou o que for.
É, lá está, era o que eu estava a dizer.
O que é que eu gostava de dizer aos pais sobre isto para terem atenção?
Acima de tudo, um exercício que eu chamo de flexibilizar. Nós temos que flexibilizar. O que nós queremos hoje, se calhar amanhã ou daqui a 5 minutos, já não é bem a melhor opção. E com as crianças muito mais, e com os adolescentes muito mais. Eles próprios têm que fazer o caminho deles, claro, connosco sempre orientando, não é? E sempre acompanhando todo o desenvolvimento, mas sim, temos que flexibilizar, porque as expectativas podem dificultar muito a situação. E quando nós flexibilizamos, estamos a assumir que hoje correu mal, não faz mal. Nós estamos aqui, amanhã irá correr melhor ou irá... O melhor nem significa que seja a nossa expectativa, significa que é diferente, vai correr diferente. E no final de contas, se a criança conseguir adquirir as competências necessárias, tanto melhor. Portanto, acima de tudo, flexibilizar nas horas que a criança tem para estudar, por exemplo. Isso às vezes é muito comum, que é o meu filho estuda muito, mas não consegue as notas que eu pretendo. Se calhar aquelas horas que a criança estuda ou que o jovem estuda não estão a ser benéficas para ele. Então vamos flexibilizar. O que é que nós vamos fazer? Vamos diminuir o tempo de estudo ou colocar intervalos ali no meio um bocadinho mais longos, por exemplo.
E lembrarmo-nos que a maior parte dos génios que nós conhecemos, como Thomas Edison, Einstein, não eram propriamente os alunos mais brilhantes e nem por isso deixaram de deixar grandes contributos para o
claro.
Mundo, não é? Não precisamos ser todos alunos de 20. Isso é sinónimo de sucesso, Ana?
Não, de todo. E hoje em dia acho que felizmente as pessoas começam a perceber isso, não é? Há vários tipos de inteligência. Nós temos, por exemplo, a inteligência social, que é uma inteligência que tem sido muito procurada, entre aspas, nos dias de hoje, não é? Tem sido muito necessária, até depois quando entramos para o mercado de trabalho. E é um tipo de inteligência que nem toda a gente tem e que não se aprende na escola. E a maior parte das pessoas que são altamente inteligentes ao nível social conseguem carreiras de sucesso fantásticas. Portanto, cada criança tem as suas competências e se nós estivermos atentos e flexibilizarmos, percebemos qual é a competência ou as competências da criança, nós muitas vezes damos o empurrãozinho que ela precisa para depois se expressar no seu melhor.
Isso quer dizer que não temos de obrigar as nossas crianças a serem escuteiros, jogarem basquete, futebol, nadar,
aquelas...
aprender a tocar viola, tudo ao mesmo tempo.
Só se elas quiserem. Eu conheço uma criança, por exemplo, ela é que pediu à mãe uma série de atividades. A mãe até estava preocupada, ai, tanta coisa. Mas a criança queria, a criança gostava, ela sentia-se bem. Ao final do dia estava cansada, mas estava feliz. Portanto, só se elas quiserem. Caso contrário, o tempo em família é muito importante.
Mas é importante. Como é que ele podia ser bem aproveitado, Ana Gomes, o tempo em família? Todos juntos a ver o The Voice ou não?
Depende, porque não? Também é uma forma de estar em família. Se é ideal, depende de família para família. Se a família só está junta para ver televisão, se calhar não será o ideal. Mas se uma parte do dia é uma rotina de todos os domingos ou todos os sábados ver um programa de televisão que toda a família goste, por que não? Também é saudável.
Ou ler um livro em família, por exemplo?
Sim, eu penso que sim. Ler os livros, principalmente quando as crianças são pequeninas, une muito e cria muito vínculo, estabelece muito vínculo. Porque há toda a expressão corporal que se usa quando uma mãe e um pai lêem um livro para uma criança, é um vínculo que se estabelece. A criança senta-se no colo, está abraçada com o livro à frente. Quando as crianças crescem, é muito importante o diálogo, estimular o diálogo, o sair e explorar.
O que é que um pai, então, quando tenta estimular esse diálogo, não deve fazer para que o diálogo não termine?
Dizer constantemente não. Não ser aberto a outras opiniões,
pai,
porque acontece.
Pai, mãe, ponho o telefone a gravar a próxima conversa que tiver com o filhote, só para poder ouvir-se. Porque, Ana, gostei muito. Não dizer não, não é? Nós não nos damos conta da quantidade de vezes que dizemos não. Às vezes vamos concordar com a afirmação que acabámos de ouvir, mas a primeira palavra é não.
Não.
Aquilo e o que for.
Não.
É verdade. E vamos dizer o mesmo por outras palavras, ou vamos concordar e parabenizar, mas começou com o não.
É verdade.
Desencoraja.
Desencoraja muito e faz com que... nós já pouquinho estamos a falar dos adolescentes, isso é mais comum. Os próprios pais dizerem não e não concordarem muitas vezes por medo, porque o meu adolescente vem aqui com um discurso, uma conversa que eu não estou muito bem à vontade, então vamos lá logo parar por aqui. Isso do outro lado, para o adolescente faz com que ele tenha a sensação de que não há abertura e não posso falar com os meus pais. Não posso confiar ou eles não confiam em mim. Isso é logo uma quebra no diálogo. E o diálogo é muito importante, como nós estávamos a dizer, para o tempo familiar, não é? Para criar relações construtivas entre família. E então muitas vezes nós próprios é que quebramos aqui o diálogo com os adolescentes, com as crianças também, quando começamos a dizer muitos nãos, não damos sequer a oportunidade para elas se expressarem. Às vezes até temos agradáveis surpresas, se simplesmente ficarmos a observar e a deixá-las estar no mundo delas.
À conversa com Ana Gomes, Pais a Bordo, um projeto para ajudar os papás, mamães e todas as pessoas ligadas ao universo infanto-juvenil a não chegarem ao ponto de exaustão e de esgotamento nervoso. Vai encontrar mais informações na internet, também no Facebook, Pais a Bordo traço todos no mesmo barco, e no Senhor Google, também lá está o site à vossa espera. Ana, temos um minutinho, neste minutinho que nos resta aqui em direto do Chá das 5, no Hotel Moliceiro em Aveiro. O que é que gostavas de dizer a um pai? O que é que gostavas de dizer a uma mãe e a um educador?
Eu tenho dito, agora fez-me essa questão, lembrei-me de uma frase que escrevi esta semana, que era precisamente nós, para conseguirmos cuidar das nossas crianças, nós precisamos primeiro de considerar em cuidar de nós. E portanto, terá que ser o nosso primeiro pensamento, não é?
Gostei de perceber. A Ana juntou o considerar cuidar de nós.
Sim.
Nós já estamos cansados de ouvir, temos de cuidar de nós primeiro, mas não cuidamos.
Não.
Não é? Temos medo, temos vergonha. Ficamos sempre a mais tarde. O considerar a ideia parece-me muito justo, muito assertivo.
Uhum.
Então vá lá, vamos namorar a ideia do que é que seria, na nossa visão, cuidar de nós mesmos.
Exatamente. E a importância disso, não é?
É transversal para os três.
Para todos.
Ok.
Todos. É assim.
Fernando Martins, voltamos a ti nesta tarde tão bonita de sexta-feira. Nós sabemos que também és papá, não sabemos se estás em esgotamento, acho que já não, já lá vai o tempo, os filhotes estão criados e maduros. Agora chegou a vez de nós os aborrecermos a eles. É assim, Fernando?
Sim, mais ou menos. Há tempo para tudo e oportunidade para tudo. Obrigado pelo trabalho realizado, Maria João.
Beijinho, bom fim de semana.
Igualmente. Fechamos aqui o programa Chá das 5 a partir do Hotel Moliceiro em Aveiro.
Para todo o mundo português. nova.
É verdade, já conseguiste comprar casa?
Ainda não, está muito complicado.